O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Viva! Está começando agora mais um programa Deixa Que Eu Conto. Quero ver todo mundo aqui pertinho para ouvir e brincar com a gente. Eu sou Andréia Soares.
E eu sou Leandro Medina. Nós somos contadores de histórias, artistas cênicos e compositores. E estamos aqui para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
No programa de hoje, vamos falar de um país chamado Haiti, que fica numa ilha no meio da América Central. Vamos contar uma história de uma borboleta corajosa que fez uma longa viagem para descobrir uma vida nova. E já que vamos falar das borboletas, que tal conhecer um pouco mais sobre elas?
Aí a gente aproveita e brinca de voar, que tal? Construindo uma asa de faz de conta. Vem que vai ser bem divertido e a história já está chegando.
Olele, roda moenda, olele, a história chegou. Olele, roda moenda, olele, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Então vamos aquecer nosso coração para receber a história de hoje. É só juntar as mãos que devem estar limpas e sem bichinhos que nos trazem doenças. Palma com palma, a gente vai esfregar as mãos rápido. Mais rápido, rapidinho até esquentar. Esquentou? Então coloca em cima do coração para esquentar ele também. Acho que estamos prontos. História, pode vir!
Era uma vez, num país chamado Haiti, uma lagarta recém-nascida. Seu nome era Brèche. Mal ela saiu do seu ovinho, já começou a comer a folhinha onde estava morando. Quando essa acabou, mudou-se para outra folha e comeu ela todinha também. A sua vida era isso, mudar-se e comer as folhinhas para se alimentar, até que sentiu que havia chegado um momento muito importante na sua vida. Fazer sua casinha de dormir para, enfim, se transformar em borboleta.
Mas tão logo começou a construir a sua casinha, que também é chamada de casulo, a lagarta, que agora já estava bem grandona, ouviu um barulho estranho e muito alto. Olhou para baixo e viu uns homens com um instrumento de metal muito barulhento, cortando a árvore onde ela estava. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, viu a árvore vir abaixo e cair com toda a força no chão.
A lagartinha caiu junto, ficou toda mole e achou que ia morrer. Olhou para o céu e viu um lindo sol a brilhar. E achando que seria o seu fim, pensou: puxa, mas eu nem descobri como era ser uma borboleta. Desmaiou e fechou os seus olhos. De repente, uma brisa, que é o nome do vento quando ele vem de levinho, veio e tocou suavemente a pequena lagarta. E ela acordou, ouvindo o vento cantar.
Papa louco, és o vento, venta sobre mim. Uma borboleta que traz notícias do mar.
A lagartinha despertou e viu que ainda estava viva. Se arrastou o mais rápido que pôde e achou outro lugar para fazer o seu casulo. Fechou-se lá dentro e lá ficou, dormindo sem parar. Enquanto ela dormia, ela teve um sonho. Nesse sonho, ela descobriu que o vento que a despertou tinha um nome. Se chamava Papa Locô e era uma força da natureza que curava o corpo e o espírito.
Algumas semanas depois, tudo estava pronto. Mas Brèche só descobriu isso quando percebeu que o seu casulo estava um pouco apertado. Será que tinha engordado? Desconfortável com aquele aperto, começou a se mexer e, de repente, viu seu casulo se abrir. Duas asas enormes se descolaram do seu corpo e se espalharam no ar. Brèche ficou meio sem saber como mexer as suas asas. Estava todo atrapalhado, mas aos poucos foi aprendendo a batê-las e logo, logo, já estava voando para lá e para cá, pousando numa flor e na outra, para sugar com a sua tromba em forma de canudinho o néctar que tinha em cada florzinha. Ele já sabia usar bem as suas asinhas.
Foi num desses momentos que pousou ao lado dele uma outra borboleta, só que bem velhinha. Suas asas já estavam fraquinhas e ela disse a Brecht:
não tenho mais forças para voar. Tenho uma filha chamada Yukun. Ela mora na floresta amazônica. Meu único desejo era morrer ao lado dela, mas infelizmente a morte não espera. Eu não posso mais ir lá. Você pode me ajudar? Por favor.
Meio sem jeito, Brecht perguntou:
mas como poderia te ajudar?
E a velha borboleta disse:
preciso que leve um recado.
Brecht não tinha a menor ideia onde era a floresta amazônica, mas sentiu no seu coração que precisava ajudar aquela outra borboleta. E sem pensar muito, disse que levaria o recado. A velha borboleta então disse a Brecht o recado e depois falou:
muito longe já voei, com recados a levar. Este mar atravessei para notícias espalhar. Sempre que eu aparecer, algo venho anunciar. Mas é como tem de ser. Toda vida tem que acabar. Toda vida tem que findar.
E ao terminar essa frase, a borboleta mais velha fechou os olhos e morreu. Brecht agora tinha dois problemas para resolver: descobrir como chegar até Yukun na floresta amazônica e não esquecer o recado da velha borboleta. Naquela noite, ele voltou a sonhar com Papalocô e se viu voando, voando por sobre o mar azul. Na manhã do dia seguinte, percebeu que aquilo era um sinal e decidiu que era hora de partir. Sugou com a sua tromba a maior quantidade de néctar que cabia em seu corpo para ficar bem alimentada. Voou até o lugar mais alto que havia por perto e cantou a canção que ouvira do vento.
Papalocô, és o vento, venta sobre mim. Uma borboleta que traz notícias do mar. O que disser de bom levarei, o que disser de mal eu levarei. Papalocô, tu és vento que vem e vai, e eu sou borboleta que traz notícias do mar.
E logo Brecht sentiu a brisa chegando e começou a bater suas asas a voar. Ia começar sua grande aventura. E a brisa virou um vento forte, tão forte que era como se a borboleta estivesse voando 10, 20, 50 vezes mais rápido. Brecht não se preocupou com o caminho. Sabia que o vento estava levando para o lugar certo. E enquanto voava, ia vendo tudo lá embaixo. Ia vendo as florestas que haviam sido derrubadas, as pessoas bonitas e tão pequenininhas lá de cima andando para lá e para cá, como formiguinhas. E logo ia vendo também o mar, imenso, tão grande que parecia não ter fim. Nesse momento, Brecht teve medo. E se não tivesse forças para chegar lá? E se não encontrasse Yukun, a filha da velha borboleta?
E nesse momento, o vento de Papalocô veio mais forte ainda e encheu Brecht de coragem. E ele voava, 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 voou o dia todo, a noite toda, e pôde ver o céu estrelado sobre o mar. Havia uma linda lua cheia e ela aparecia nas águas como se fosse um espelho. Quando veio o outro dia, Brecht viu o sol nascer e sentiu-se muito cansado. Achou que não conseguiria chegar ao seu destino, que morreria no mar, mas viu, ao longe, no horizonte, uma faixa verde. Sim, era uma floresta. Tomou fôlego e voou mais forte. Mas ao se ver sobre a mata verdinha da floresta, sentiu suas forças diminuírem e foi caindo, caindo sem conseguir mais voar. Caiu em cima de umas folhas secas sobre o chão e desmaiou de cansaço.
Quando despertou, havia uma borboleta por perto, olhando e tentando ajudar. Na verdade, eram várias, com asas diferentes, de diferentes cores. Umas azuis, outras vermelhas com preto, outras toda amarelinha, como o sol. Havia algumas que tinham tantas cores nas asas que ele nem conseguia contar. Quando conseguiu falar, a primeira coisa que Brecht disse foi:
"Tenho fome."
E as borboletas o ajudaram a chegar até as flores mais próximas. Ele bebeu o néctar e, enfim, pôde falar.
"Eu venho lá do Haiti. Estou à procura de Yukuni. Preciso lhe dar um recado enviado por seu pai."
As borboletas que estavam ali acharam aquilo impossível. Como ele poderia ter vindo de tão longe e caído justamente ali onde havia uma lagarta chamada Yukuni, cujo pai havia voado para o Haiti há um bom tempo e nem tinha voltado mais?
Mas não falaram nada. Levaram Brecht até Yukuni. Teriam que ir logo, pois ela estava se preparando para criar seu casulo e iria dormir por um bom tempo. Brecht chegou até Yukuni, eles se olharam e ela explicou que lhe trazia um recado. Mas se deu conta de que havia esquecido o recado. Yukuni ficou ali, olhando para ele. Teve tempo de perceber que era uma borboleta muito bonita. Brecht também olhou para Yukuni sem jeito e com vergonha, e a achou belíssima, apesar de ser uma lagarta ainda. Ele pediu desculpas. Não conseguia acreditar que tinha voado aquilo tudo para dar um recado e o havia esquecido. Mas precisou dizer a parte mais difícil, que seu pai já não estava mais vivo e não voltaria.
Yukuni ficou muito triste. Brecht quis abraçá-la, mas só disse: "Eu sinto muito." Ela agradeceu e se dirigiu ao local onde ia construir o seu casulo. Terminou a sua casinha de dormir e lá ficou por muitos dias. Enquanto isso, Brecht decidiu que não ia embora enquanto não pudesse dar o recado a Yukuni. Todos os dias, ele voava pela floresta e ficava encantado com a quantidade de flores diferentes que nunca tinha visto, cada uma com um néctar mais gostoso que o outro. Muitas árvores bonitas, altas e cheias de diferentes tons de verde. E os rios, com as suas águas de barulhinho bom?
Passaram-se semanas e nada de Brecht lembrar o recado. Pois, numa linda manhã de sol, ele soube pelas borboletas que estavam por ali que Yukuni tinha saído do seu casulo. Ainda não estava pronta para voar, apenas experimentava as novas asas. E Brecht se lembrou dos seus primeiros dias com as suas asas, todo atrapalhado. Meio envergonhado por não lembrar o recado, ele foi até a nova borboleta e, quando a viu, ficou espantado com tanta beleza. Nem conseguia falar. Mas quando a voz finalmente saiu, ele se ofereceu para voar com ela, para que se sentisse segura com as suas novas asas. E assim os dois saíram voando. Primeiro baixinho, depois mais alto, depois mais alto do que as árvores. Provaram o néctar de várias flores e Yukuni descobriu a delícia que era esse novo jeito de comer.
E quando finalmente pararam pertinho de um rio para beber um pouco d'água, os dois viram sua imagem de borboleta refletida nas águas do rio. Acharam bonito. Aí se olharam e Brecht finalmente se lembrou do recado do pai de Yukuni.
"Em forma de despedida, eu te mando o amor por este jovem mensageiro escolhido na mais linda flor. Que possa por ele meu carinho receber e, quem sabe, nova vida possa enfim acontecer."
Yukuni ficou emocionada. E Brecht, que já sabia que estava apaixonado por ela desde o tempo de lagarta, finalmente entendeu que a velha borboleta o tinha escolhido para vir encontrar sua filha e, quem sabe, formarem um par. Sem dizer nada, eles juntaram suas patinhas e ficaram ali, admirando a beleza daquela floresta.
Brecht decidiu não voltar ao Haiti. Aquela floresta era bonita e farta, e ele havia encontrado seu amor. Juntos eles voaram muito e se divertiram bastante, até que chegou o tempo de Yukun colocar os ovinhos e novas lagartas nascerem, para comerem as suas folhinhas e a vida de outras borboletinhas começarem a surgir.
Eu vou colocar a música da nossa história de hoje, só que dessa vez cantada em creole, que é a língua que os haitianos falam.
Babalocô, um sevão, um senalê, não sei papiona, poté no viel, bagué. Babalocô, um sevão, um senalê, não sei papiona, poté no viel, bagué. Babalocô, um sevão, um senalê, não sei papiona, poté no viel, bagué. E tu saque de malo, gemaie, papalocô, o sevão, o senalê, não sei papiona, poté fiel, bagué. Parol papalopo, parol ambilo, parol papalopo, parol ambilo, puse na le, non se papiona poter fiel, bagué, bagué.
Papagaio que vem do Amazonas, por cima da mata, por cima do mapa. Papagaio, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá.
Hoje nós vamos conhecer um pouco mais um dos animais mais encantadores do planeta, as borboletas. Vocês já devem ter visto por aí algumas voando, né? Dizem que parecem flores dançando no ar, de tão lindas. Existem no mundo todo muitos milhares de tipos de borboletas diferentes. No Brasil são 3.500. Égua, está na hora de conhecermos algumas curiosidades fantásticas sobre esse inseto. As borboletas, assim como as mariposas, são os únicos animais no planeta que passam por uma metamorfose. Metamorfose é quando seu corpo passa por mudanças até se tornar adulto. A vida de uma borboleta é dividida em quatro partes: o ovo, a lagarta, o casulo e a borboleta.
Vamos explicar melhor. A borboleta fêmea, adulta, coloca seus ovos numa folha durinha. A lagarta, ou larva, nasce depois de 10 dias, mais ou menos, e já se alimenta da folha. As lagartas apresentam um corpo alongado, com cores variadas e muitas vezes uns pelinhos que causam alergias e queimaduras quando tocados. Já pensou ser queimada por uma lagarta? É melhor nunca tocar nelas. Durante essa fase da vida, esses animais alimentam-se bastante das folhas. É dessas folhas que ela tira os nutrientes que precisa para sobreviver. A lagarta passa por 7 mudanças na sua pele que vai mudando de cor. Quando ela já estiver bem crescida, ela procura um lugar tranquilo para se prender num fio de seda.
Aí vem a fase do casulo, que é uma casinha construída por ela mesma e onde ela vai ficar quietinha por um tempo até se transformar em borboleta. Isso demora mais ou menos um mês. Quando saem do casulo, as asas ainda estão bem amassadas e molhadas. A borboleta só estará pronta para voar quando elas estiverem bem secas. Elas precisam da energia do sol, captada pelas asas. Vamos falar agora mais algumas curiosidades incríveis sobre elas.
Os machos e as fêmeas se atraem pelo cheiro e pelas cores. E depois de namorar, as fêmeas colocam os ovos rapidinho. A maior borboleta do Brasil vive na Amazônia, a borboleta coruja, que mede 17 centímetros. Olha, isso é quase o tamanho da mão de um adulto, da ponta do dedão até a ponta do dedinho. Gostaram de conhecer as borboletas? Então contem tudo pra gente. É só escrever para o nosso e-mail, deixaqueuconto@unicef.org. Vocês podem dizer que insetos já viram por aí voando ou qual vocês gostam mais. Vocês podem mandar áudio, vídeo, desenho, mensagem de voz ou escrita. A gente vai adorar receber.
Curiosidades da Amazônia.
Hoje vamos falar dos haitianos, que são pessoas nascidas no Haiti, um país que fica numa ilha no meio do Mar do Caribe, na América Central. Vocês sabiam que muitos haitianos chegaram para morar na Amazônia? São chamados de migrantes, que são pessoas que saem dos seus lugares para ir morar em outro país. Antes de falarmos dos migrantes haitianos, vamos conhecer um pouco a história do país. Haiti quer dizer terra de altas montanhas, na língua dos povos Aruaque e Caribe, que moravam por lá, antes dos espanhóis os destruírem há mais de 5 séculos. Eles chegaram querendo tomar tudo e obrigando os indígenas a trabalharem para eles. Depois de muitas batalhas, a população indígena desapareceu. A Espanha deu essa terra de presente para a França, que trouxe os primeiros africanos escravizados para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar. E não paravam de chegar negros e negras da África. Foram tantos que viraram a maioria da população. Um dia, essa maioria negra, muito triste pela forma como eram tratados, se revoltaram e lutaram contra os franceses e saíram vencedores.
Em 2010, aconteceu o que ninguém esperava, um terremoto, que é quando a terra treme e derruba tudo. Prédio, ponte, casa. Quase toda a população da capital, Porto Príncipe, ficou sem ter onde morar. E por ser um país mais pobre das Américas, eles tiveram muita dificuldade para reconstruir a cidade. Nesse tempo, já muitos brasileiros tinham se mudado para o Haiti para ajudar a população. E foi por isso que o povo haitiano começou a migrar para o Brasil. Eles já conheciam os brasileiros e achavam eles muito alegres e gentis. Eles começaram a chegar na Amazônia, através da cidade de Brasileia, no Acre, e Tabatinga, no Amazonas. Homens, mulheres e crianças que vieram em busca de trabalho e oportunidades. De lá, eles migraram para Manaus e Belém. Como eles falam francês e crioulo, a primeira dificuldade era aprender o idioma português. Eles moram em abrigos, junto com outras famílias, até conseguirem emprego e mudar para uma casa. Hoje, os haitianos estão por todo o Brasil, reconstruindo suas vidas com dignidade e merecem a nossa solidariedade. E a principal semelhança que temos com eles é que, assim como o Haiti, o Brasil é um país cuja população é, em sua maioria, negra. Isso faz com que muitas coisas das nossas culturas sejam parecidas com as culturas haitianas. A música, as brincadeiras e até algumas religiões.
E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tralalalalalala vai ser muito bom, tralalalalalala vai ser demais.
Pessoal, a brincadeira de hoje é muito legal e ela existe também no Haiti. Para nós aqui da Amazônia, ela é conhecida como boli boli. Mas o Brasil inteiro brinca com ela, e dependendo do local, ela pode ser chamada de Cinco Marias, Pedrinhas, Saquinhos, Chibiu ou Capitão. No Haiti, eles chamam de Oslé. Tem lugar que as crianças brincam com pedrinha mesmo, mas em outros, se brinca com saquinhos com arroz dentro. Hoje, a gente vai ensinar um jeito bem legal. Bora aprender? Vocês vão precisar de 5 pedacinhos de tecido em forma de quadrado e de um pouco de arroz. Pode ser a quantidade de uma xícara de cafezinho. Vocês vão colocar os tecidos no chão, com o lado mais colorido virado para baixo. Depois, bem no meio de cada saquinho, vocês vão colocar uma colherzinha de arroz. Aí vem a parte mais delicada. Vocês vão dobrar um lado do tecido até o meio e depois o outro lado também, fazendo ele virar uma tira retangular. Aí coloca um pedacinho de fita adesiva para segurar esses dois lados. Depois, vocês vão pegar as duas pontas e dobrar para o meio também. O tecido vai virar um saquinho quadrado, recheado com arroz, parecendo uma almofadinha. Aí você passa a fita adesiva de forma que o arroz não possa escapar de jeito nenhum. Agora você pode fazer a mesma coisa nos outros quatro quadradinhos de tecido. E o brinquedo está pronto. Mas como é que se brinca?
Ah, é assim que brinca. Você segura os saquinhos na mão e joga eles no chão, pertinho de onde você está sentado. Aí você pega um saquinho só na mão e joga ele para o ar, para cima. E antes dele cair, você tem que pegar outro saquinho no chão e pegar esse mesmo saquinho que estava no ar sem deixar ele cair no chão. Parece difícil, né? Mas não é não. É só uma questão de treino. Joga para cima, pega o saquinho do chão, pega o saquinho do ar e pronto. Depois que você pegar todos os saquinhos, vem uma segunda etapa de desafio. Você vai jogar um saquinho para cima e pegar dois no chão e também o que está no ar, ficando com três saquinhos na mão. Existem muitos outros desafios nessa brincadeira, mas você pode perguntar para os adultos ou crianças mais velhas que você tenha por perto e eles podem te ensinar.
Essa é a hora em que pensamos com carinho em alguém que está bem longe e mandamos um abraço bem gostoso. O abraço de hoje vai para a Escola Municipal Professor Valdir Garcia, em Manaus, que tem entre seus alunos muitas crianças haitianas e venezuelanas.
O abraço vai também para a Clarice Bernardi Dias e para o músico Voxambu, que nos ajudou a traduzir a história que nos inspirou para o programa de hoje. E também para o seu filho, Soliano.
Um abraço de boas-vindas também para Letícia Cortella, consultora de gestão de projetos em educação do Unicef. E o programa Deixa Que Eu Conto Amazônia fica por aqui. Até mais!
Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou.
O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil. E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto.
Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo @unicefbrasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver, explorar e os campos de experiências. Escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos.
O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução, na criação de conteúdo e nas vinhetas do programa, com exceção da canção Lanceada dos Papagaios, de Théo Menezes e Marli de Matos, e da canção Papa Locô, de domínio público no Haiti. Andréa Soares é autora da história livremente inspirada na narrativa Papa Locô Sevam e Prêche Se Papillon, de Jude Joseph. Os músicos participantes são Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoy, que também fez a produção musical desses temas. Edição e mixagem, Leandro Medina e Isabelê Medina.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.